It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. É você, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV, definitivamente virou TV. Nesta terça-feira, dia 19 de outubro de 2021, nós estamos começando aqui o programa de debates da Jovem Pan. Você olhou no relógio, 5 horas da tarde, é hora de discussão, é hora de análise, é hora de bons debates, com opiniões divergentes aqui na programação da Jovem Pan. Esse é o nosso 3 em 1, que seguirá ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde. Comigo, Paulo Matias, e o nosso quarteto, Jorge Serrão, Rodrigo Constantino e Fábio Piperno, juntos nos estúdios da Panflix em São Paulo, e a nossa querida Bruna Torlai. A gente vai começar hoje, então, produção, solta os destaques porque o programa promete. Relatório final da CPI da Covid-19 pede o indiciamento de 71 pessoas e duas empresas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pode ser incluído nessa lista. Procuradoria-Geral da República volta a dar atenção às suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro que envolvem a empreiteira Odebrecht e o senador Renan Calheiros. E o nosso time também vai avaliar a suspensão de lançamento do programa sucessor do Bolsa Família, o chamado Auxílio Brasil. Mas antes da gente começar o nosso programa, todo dia a sua participação por aqui no 3 em 1 é fundamental e importantíssima, sempre respondendo à pergunta do dia. E hoje nós vamos perguntar a vocês o seguinte: vocês acham que os novos programas de benefício social do governo do presidente Jair Bolsonaro podem influenciar nos resultados da eleição de 2022? É importante, não é importante? Faz o seguinte, manda um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que é conhecido de todos vocês, 119-3117-0620. Vou repetir aqui com muita calma para você anotar, porque a gente conta aqui com a sua participação, 119-3117-0620. 3117-0620. Além disso, essa mesma pergunta que eu fiz para vocês está lá no portal da Jovem Pan, maior e melhor portal de notícias do país, em formato de enquete, para você correr agora e ir lá no site da Pan e votar sim ou não. Os programas sociais mudam as eleições de 2022. Vota lá no www.jp.com.br e participe do nosso programa também no site da Jovem Pan. Twitteiros de plantão, vocês estão por aí querendo twittar e comentar tudo que a gente vai debater na tarde desta terça-feira. A hashtag é tradicional, é o nome do programa. Manda aí o seu tweet, a sua participação é sempre fundamental por aqui. Produção, já dei meus recados, são 5 horas e 4 minutos. Está mais do que na hora de começar o 3 em 1 desta terça-feira.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque após um mal-estar, hein, causado pelo vazamento do documento para a imprensa, o senador Renan Calheiros apresentou aos colegas do chamado G7, o grupo majoritário da CPI da Covid-19, uma versão do relatório final da comissão. O parecer possui aproximadamente 1.200 páginas, está dividido em 16 capítulos e pede o indiciamento de 71 pessoas e duas empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log. O texto também pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 crimes. São eles: epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, genocídio de indígenas, crimes contra a humanidade, crime de responsabilidade e homicídio comissivo por omissão. Depois das discordâncias entre os integrantes em relação ao relatório final da comissão, o grupo de oposição marcou uma reunião para a noite de hoje na casa do senador do Ceará, o senador do PSDB, Tasso Gereissati. O encontro terá como objetivo tentar conter o racha instalado nesse grupo. O relatório, preparado pelo senador governista Marcos Rogério, vai defender a tese de que a investigação conduzida pela CPI é praticamente nula. O principal argumento do senador utilizado será de que só o relator teve acesso às provas colhidas pela comissão. Nós vamos começar a nossa conversa nesta terça-feira com ela, a dama deste programa, Bruna Torlai. Ótima tarde para você, minha querida. Eu estou sabendo que está rolando aí uma discussão, né, uma briga entre o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, e o relator da comissão, o senador Renan Calheiros. Nessa briga, você fica com quem, Bruna?
Que ótima pergunta, Paulo. Boa tarde a você e aos demais. Olha, eu achei tão engraçado, né? 1.200 páginas. A primeira coisa que eu pensei é que o Renan Calheiros está querendo reescrever o Guerra e Paz. O problema é que ele não tem nem 1% do talento do Tolstói, né? Então, talvez o Omar Aziz esteja, assim, muito desesperado, porque esse vazamento para a imprensa fez com que todo mundo só falasse do relatório do Renan Calheiros. Falem mal, falem bem, mas estão falando dele, né? E aí, de repente, ele virou o grande protagonista. E aí, eu acho que o Omar Aziz ficou um pouco no de cotovelo, né? Quando o Luciano Mangue apareceu na CPI, a gente viu que a inveja é um pecado capital que o domina e o corrói, né? Então, eu acho que agora essa inveja se voltou contra o seu ex-aliado, né? Porque, pelo visto, não sei se agora ele se considera o Renan aliado, seu aliadinho aí, Renan Calheiros, que quer todos os holofotes para si. Inclusive, foi muito engraçada a declaração que ele deu, dizendo assim: não, claro que eu não vazei, mas e se eu quisesse ter vazado? Qual era o problema? As opiniões do relator são públicas, a proposta é minha. Então ele tem assim um exaspero para dizer que a autoria é dele. Ele está se sentindo assim realmente um grande romancista. E é para se sentir um grande romancista, já que é uma peça de ficção, né? Então, nesse sentido, Renan Calheiros tem aí uma certa razão de ser. Agora, eu fiquei muito curiosa também, Paulo, que eu falei: como é que vai ser essa leitura, né? O que é que ele vai privilegiar? Evidentemente, ele vai ler ali os últimos 3 capítulos que justamente falam sobre as conclusões das investigações, né, com o indiciamento, todos os crimes cometidos pelos indiciados. Mesmo assim, eu acredito que vai ser a coisa mais maçante do mundo, porque quando um ficcionista não tem talento poético, o que a gente vê é esse acúmulo, assim, esse conjunto de narrativas que daqui a uma semana vão pegar poeira em arquivo, né? Então não adiantou nada ele encadernar ali com aquela encadernação bonita do Senado em dois volumes. Vai pegar pó, porque é uma ficção e de quinta categoria. Então, assim, Omar Aziz não precisa ter essa inveja toda, que acho que ali a grande autoria do Renan Calheiros é em torno de mentiras, que é aquilo a que ele se dedicou a fazer a vida inteira. Diga lá o nosso segundo assunto, né? Que é o PGR pedindo para o STF aprofundar investigações sobre a vida pregressa, que eu acho que não se distingue muito da atual vida de mentiras, jogos e corrupção do Renan Calheiros.
Serrão, meu caro VAR, o que você acha que vai dar nesse jantar de hoje na casa do senador Tasso Gereissati?
Acho que vai dar, Inalda. Saudações, meus amigos amados haters. A Bruna disse que Renan está escrevendo Guerra e Paz. Não, ele está tentando escrever, ou melhor, já até escreveu junto com seus ghostwriters, advogados de primeira linha, o FEBEPÁ, Festival de Besteiras que Assolaram o País. Só que ele não tem nem de longe, nem de perto, o talento do Stanislau Ponte Preta ou Sérgio Porto. Renan é um absurdo. Esse relatório que foi escrito agora, ele traz uma novidade muito curiosa. A CPI resolveu colocar no centro da confusão Paulo Guedes. O establishment está dando um tiro no pé. Resolveu atacar a política econômica de Bolsonaro batendo em Paulo Guedes. Só que isso não causa prejuízo para o Paulo Guedes, causa prejuízo para o Brasil e para a retomada do crescimento econômico em nosso país, que é inevitável. Um relatório como esse da CPI, ele não tem efeito prático, jurídico algum. Isso aí a PGR vai analisar, vai torcer e vai ver que não sai nada daquilo ali. Agora, do ponto de vista da guerra de narrativas, do ponto de vista da repercussão desastrosa para o Brasil no campo internacional, esse factoide funciona muito bem. Então, o establishment, repito, está dando um tiro no pé, investindo contra o presidente Bolsonaro no campo econômico, atacando Paulo Guedes, mirando em Paulo Guedes para acertar em Bolsonaro. Esse é o grande equívoco que pode prejudicar demais o Brasil. Esses caras não têm o menor compromisso com a nossa nação. Eles querem apenas resolver o probleminha deles, voltar aos tempos maravilhosos das mamatas onde os corruptos fizeram a festa, e por isso eles querem tirar Bolsonaro. Não porque Bolsonaro seja o presidente incompetente e de tudo que eles acusam Bolsonaro. O centro de tudo é o retorno à corrupção sistêmica descarada. E é isso que nós temos que analisar e combater.
Piperno, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, declarou hoje publicamente que soube desse relatório do vazamento aí justamente pela imprensa, que não tinha lido o relatório da comissão que ele preside. Como é que está a comunicação na CPI?
Eu acho que não é uma comunicação exatamente direta, né? Porque se o relatório é obra exclusiva do relator e se isso foi vazado, eu acho que não são muitos os suspeitos por esse vazamento. É óbvio que o senador Aziz ele tem razão em reclamar, os demais também, porque essa é uma atitude, no mínimo, desleal com os outros integrantes da comissão. Integrantes e, mais do que isso, né, nesse caso aí, parceiros aí do tal G7. De qualquer forma, esse relatório, ele me parece, e eu sempre defendi os trabalhos da CPI, defendo um relatório mais conciso, mais enxuto, e sem jogar para a torcida como parece que vai ser feito, a não ser que esse relatório seja um pouco, digamos, lipospirado nesse encontro de hoje à noite. Eu não vejo muita racionalidade, por exemplo, e você sugerir lá o indiciamento do presidente da República, por exemplo, por mais que eu seja crítico a ele, por conta de 11 tópicos, né? Então, é óbvio que tem muito exagero, é óbvio que Renan Calheiros, ele aproveita esse momento aí de uma certa popularidade da CPI, porque isso existe. Aliás, foi feita uma pesquisa recente, uma dessas pesquisas aí que envolveram, inclusive, preferências aí para presidente e tal, e que se perguntou também sobre popularidade da presidência, do parlamento, né, da Câmara, do Senado e da CPI. Curiosamente, aceitação da CPI, que foi de 57%, ela foi mais do que o dobro, por exemplo, de Câmara e Senado. Então, é óbvio que Renan Calheiros, que obviamente não nasceu ontem, quer também tirar proveito disso. Então, tem muita coisa que tem que ser retirada desse relatório, porque relatório que inclui coisa demais, ele acaba sugerindo investigação de menos. É óbvio que um país que tem 2,7% da população mundial e 12,3% das mortes por Covid, ele provavelmente fez muita coisa errada. Mas não é enfiando tudo nesse relatório que a gente vai chegar aí a um bom termo.
Constantino Piperno disse agora no seu comentário que a CPI tem aceitação popular. Você acha?
Não, não tem nenhuma. Ninguém sério leva a sério esse troço. Né? Esse relatório aí de mil e tantas páginas, eu já tratei como piada, como ficção, né? Só que hoje eu me dei conta de que é algo muito pior e mais grave do que isso. Né? Tem método. E quando a gente vai avaliar o que ele está fazendo ali, o relator Renan Calheiros, com a conivência, com a cumplicidade dos seus comparsas, né? É uma coisa de caráter soviético. Aquilo ali é uma tentativa clara de intimidar, de expor, de tentar fazer um julgamento sumário, né, em praça pública, com guilhotina, de todos aqueles que os senadores lulistas discordam, que eles enxergam que, de alguma maneira, reconhecem virtudes no governo Jair Bolsonaro, em vez de demonizá-lo e compará-lo ao vírus chinês, ignorando a Argentina ao lado, a variante Delta antes da época das vacinas e por aí vai. Né? Se Israel e Estados Unidos, mesmo vacinados, tiveram surtos de mortes após a variante Delta, imagina o Brasil que teve essa variante antes das vacinas. Então, eu quero mencionar aqui a página 789 dessa minuta, porque um nome de alguém aqui está lá, Rodrigo Constantino, jornalista que ajudou a divulgar durante a pandemia desinformação sobre o uso de máscaras, contestou o isolamento social, afirmou que as medidas ajudaram a propagar a histeria coletiva, distorceu e subestimou o número de mortes por coronavírus no país e atuou como um dos principais disseminadores das ideias e declarações de Jair Bolsonaro. Esses são meus crimes. Parece que eu não estou sendo indiciado ou não há a sugestão de que eu seja indiciado. Então, por que está lá isso? E logo depois vem o Guilherme Fiuza, outro jornalista da casa. Obviamente, porque querem intimidar. Sabe qual é o efeito disso? A resposta é a seguinte: vagabundo corrupto não intimida jornalista independente.
Piperno, enquanto o Constantino falava, eu vi que você discordava, fazia alguns gestos, enfim, de total discordância de tudo que ele disse. Eu quero saber por quê.
Não, primeiro que o Constantino nos remete aí ao período pré-queda do Muro de Berlim, né, com essa coisa de relatório soviético. Aí eu também fiquei em dúvida se tem uma pitada de relação, enfim, de Revolução Francesa nisso aí, porque ele fala também de guilhotina. Mas aí, de qualquer forma, é o seguinte: Israel, por exemplo, ontem teve só um caso, né? só um óbito, felizmente, caiu demais no país e em toda a Europa também. Aqui no Brasil, felizmente, os números também já não são tão dramáticos como foram tempos atrás, porque, afinal de contas, a partir do momento que se começou a vacinar, isso caiu aqui no Brasil, na Europa principalmente, de forma exponencial. Tomara que continue assim e tomara que a gente faça o que as organizações médicas, a Organização Mundial da Saúde, recomenda.
Quer dizer, hoje eu estou do lado e eu posso contestar.
Opa!
Eu posso contestar a ciência epidérmica.
Então vamos lá. Diga lá, Constantino.
Aqui, ó, o surto de mortes aqui em Israel. Ele está vendo. A turma de casa, não.
Não, eu quero saber.
É um gráfico do Al
Jazeera. Não dá para ver, não dá para ver.
Quantos morreram ontem?
Ontem, mas olha aqui, olha a curva.
Olha
a curva após a vacinação em massa em Israel. Eu não sou contra a vacina, não, Piperno. Eu só estou querendo entender os dados, né? Porque a ciência não pode se fazer com dogmas.
Claro.
Né? Então, ontem mesmo, por exemplo, você trouxe aqui umas informações bastante imprecisas aos Estados Unidos. Né? Porque dos países que mais têm... Aqui também estou com uma tabela. Aqui a ciência pipérnica é refutada ao lado.
Não.
Né? Tete a tete. dos estados americanos com mais mortes per capita, tem vários entre os que vacinaram mais do que a média. Tem
eu quero vários. Saber o seguinte, quais são os últimos? Quais são os piores?
Mas está tudo misturado, Pipérico.
A turma que tem 40% de vacinação, quem vacinou 40%, 43%, 44%?
New Jersey é o segundo estado com maior número de mortes per capita. New Jersey é o segundo. Contudo, é um dos que mais vacinaram. Nova York é o quinto em número de mortes por habitante.
Não
mas
é
também
isso.
É um dos mais vacinados. Massachusetts é o sétimo maior índice de mortes
hoje,
por habitante.
Hoje, por exemplo, talvez em números
absolutos. Vai querer pegar hoje? Eu estou falando o seguinte, depois de vacinar mais de 50% da população, tiveram um surto ali de mortes enorme.
E esse número desabou. Hoje, os que mais morrem são Wyoming, Montana, tá tudo aí na tua tabela, entre os que mais colaboram para se inflar esse número de mortos hoje.
Eu não, entendo a ciência pipérica.
A Califórnia.
Foge a minha inteligência.
O estado mais populoso do país, a Califórnia está entre os que hoje tem, estão entre os 10 com menos registros de óbito.
A Califórnia ficou a pandemia inteira quase junto com a Flórida. E adotando medidas muito mais rigorosas, restritivas de isolamento e vacinando
mais.
E
aí morre menos.
Não, ficou parecidíssimo com o meu estado, onde eu vivo, onde eu moro.
Como aconteceu.
E não preciso usar máscara há 4 meses.
Como aconteceu com Nova York, que no começo morria gente a dar com pau.
Ah,
e
como hoje... aconteceu no Brasil.
Isso. 8 de abril, dia 8 de abril.
Na época da variante.
4.237 mortos. 4.237 votos em um dia.
Essa ciência é louca.
Isso. Escuta, só um minuto. Eu vou passar para a nossa Bruna Torlai, enquanto vocês chequem aí os celulares com os dados que vocês estão trazendo aqui para a gente. Bruna, traz seu comentário, por favor.
Não, eu estou achando engraçado, porque é verdade. Sabe, o Constantino, quando ele fala que o relatório tem um tom soviético e fala de guilhotina, ele tem razão. Eu acho que o Piperno ele tem que rever a historiografia recente, porque é um fato que é o seguinte. A partir da Revolução Francesa, você tem essa produção de relatórios supostamente legítimos, assim, para ter simplesmente um pretexto para se assassinar os inimigos do regime. E, no caso, quais são os inimigos do establishment? São todas as pessoas que apoiam o governo Bolsonaro. E, no caso, o Renan Calheiros, ele se comporta como um bom soviético ou como um bom discípulo do Robespierre, como alguém que tem essa mentalidade revolucionária. Como é que eu digo que essas pessoas são infernais? Como é que eu destituo elas de humanidade e tal? Bom, eu acuso elas dos piores crimes, ainda que isso seja completamente fictício, né? Isso foi praticado não só ao longo da Revolução Francesa, quanto em todos os momentos em que a gente teve revoluções permanentes. E o período da União Soviética foi quando isso durou mais, porque o Stalin fez isso o tempo todo, mas o Khrushchev também continuou, né? E a gente tem hoje esses relatórios, a gente tem hoje todas essas produções, né, desse tipo de documento em que realmente esse relatório se inspira. Então foi muito oportuno o Constantino ter recordado isso, e eu acho que valeria a pena o Piperno ficar um pouco mais atento, porque se um relatório de CPI mira um jornalista um dia, pode mirar o outro no dia seguinte. Então hoje estou colocando Constantino ali, né? De repente, se por algum motivo, por alguma vírgula, o Piperno passa a ser aí confundido com um inimigo do regime, né, do pessoal ali do Renan, ele pode acabar no relatório também. Então é muito complicado você satirizar gente que tem essa postura autoritária, arrogante, presunçosa e canalha de um cara como o Renan Calheiros. Com isso não se brinca, não.
Piperno, você foi citado.
Não, eu vou falar um negócio. O único que eu poderia... O único que eu tenho satirizado aqui desses personagens um pouco mais contemporâneos que já fizeram parte do governo é o André Mendonça. Mas estou fazendo isso enquanto ele é ministro do Supremo, porque depois vai que sobra alguma coisa, porque, afinal de contas, ele é um obscurantista muito autoritário. Agora, eu acho só que talvez Constantino precisasse ir tão longe, lá para a Revolução Francesa, ou, enfim, para
é os crimes
de Stalin.
Ele precisa,
Mas talvez aqui na América do Sul, Pinochet, por exemplo, né? Médici, essas coisas macabras.
Porque não Fidel Castro, porque
também,
não Maduro.
Exatamente.
Agora,
porque,
vamos lá,
eu jamais vou defender nenhum ditador
na minha vida. Isso é sério, porque é o seguinte, inventaram crimes ali. Né? Inventaram crimes. Não existem aqueles crimes. E, além disso, tem uma outra preocupação grande, que eu estava vendo hoje até o senador Humberto Costa, do PT, falando: não, essa questão do genocídio indígena, acho que não dá para realmente configurar esse crime. Isso, para mim, foi até tema da minha coluna na Gazeta do Povo, isso é o bode na sala. Isso é para virar e falar assim: não, isso aí exageraram. E o resto todo? Passa? Não, não passa, né? Então, nós estamos diante de uma coisa muito perigosa, sim. Né? Você, o genocídio eu não vou nem falar, porque se Humberto Costa não concorda, eu não preciso mais falar nada. Genocídio de um povo é você deliberadamente querer extirpar aquela raça, aquela etnia da face da terra. Né? Então, alguém acusar isso, o Bolsonaro disso, é mais do que uma piada de mau gosto. Agora, isso é o bode na sala. Não, isso aí realmente exageraram, tem muita coisa. Não, inventaram crimes e nada ali se sustenta por mais de 2 minutos de argumentação ou reflexão. Então, eu acho assim, é do jogo não gostar do governo Bolsonaro, é do jogo até mesmo achar que ele foi incompetente, apesar de ter sido esvaziado o poder do governo federal na pandemia, mas que atribui-se algumas mortes à incompetência da gestão federal. Isso é do jogo. Isso é legítimo pensar assim, eu não concordo. Agora, daí a querer imputar crimes, né, dessa natureza toda que estão colocando nesse relatório e com esse grau de perseguição, mencionando inúmeros nomes de jornalistas, de empresários. Por quê? Porque discordaram do establishment, da ciência oficial do sei lá quem, do Dória. Né? Isso é muito perigoso. Isso assim, nós não podemos transigir com isso, porque, de novo, nós estaríamos flertando com o totalitarismo.
Serrão, o ponto que o Constantino traz aqui, em seguida eu quero ouvir o nosso Piperno sobre isso, é que seria uma espécie de perseguição. O nome do Consta, como ele falou, está na lista da CPI, justamente nesse relatório final. Você concorda? Você acha que há uma certa perseguição a esses nomes de direita?
O viés de perseguição é claro. E o pior, o mais grave, insisto em chamar a atenção, é a desmoralização do Brasil. Quando vem com esse papinho de genocídio do povo indígena, isso é uma mentira deslavada, que é repetida sistematicamente pelos inimigos brasileiros que têm interesses em negócios ambientais por aqui. Usam o discurso ambientalista, mas o que eles querem de verdade é ter acesso às riquezas naturais do Brasil. Isso daí é uma canalice, isso é uma palhaçada. Isso aí tem que ser combatido duramente. Tanto que essa narrativa aí do genocídio, ela vai ser usada juridicamente, acantaram essa pedra, para oferecer uma denúncia no Tribunal Internacional de Haia contra o presidente Jair Bolsonaro. De novo, repito, isso é uma palhaçada. Não cabe. Então, nós brasileiros temos que ser muito duros na defesa do interesse brasileiro. Isso que estão fazendo é criminoso contra a nação e não contra o Jair Bolsonaro. Dane-se se você não gosta do Jair Bolsonaro, mas você não tem o direito de avacalhar o meu país. Eu não admito isso.
Ô Piperno, como é que você vê isso? Existe uma certa perseguição que o Constantino coloca, ele é verdadeiro, ou você acha que esses nomes que constam na lista mereciam estar nessa lista?
Bom, eu acho que em relação ao presidente a gente vai fazer o quê? Cruzar os braços em relação ao cidadão que dizia que enfim, a Covid é uma gripezinha, é doença de maricas, esse negócio de máscara é bobagem. Quer dizer, alguém que esnobou a doença, alguém que esnobou cuidados o tempo todo, no momento em que o país contabilizava milhares de mortes. Então foi um irresponsável e realmente aí ele tem que ser investigado, sim, em relação a isso, até que ponto o seu nível de culpa atingiu. De qualquer forma, como eu já disse, acho que há exageros. Acho que, por exemplo, a questão do genocídio, já tem gente mais competente cuidando disso. A gente falou nesses últimos dias, por exemplo, da jurista Silvia Steiner, que foi, inclusive, da Corte Internacional de Haia, e que é quem organiza o processo que vai ser encaminhado ao Tribunal Penal Internacional, o professor Miguel Reale Júnior, jurista, que, aliás, esteve, inclusive, foi uma voz muito ativa no impeachment da Dilma, coisa que a extrema-direita que hoje defende Bolsonaro, na época, estava lá carregando aí, enfim, o professor Miguel Reale nos ombros. Enfim, então eu acho que há gente mais competente para lidar com essa questão do genocídio.
Constantino.
Olha, vamos a alguns dados aqui só para refrescar a memória, né? Em relação à postura do presidente que, de fato, teve o poder esvaziado por decisão até do STF e vamos botar, por exemplo, a desgraça econômica na conta dos governadores e prefeitos, então. Porque isso foi cantado lá atrás e a gente, inclusive, falou o seguinte: a militância vai depois culpar o governo, né, quando tiverem as consequências dessas medidas. Hoje, o que está fazendo a turma que falava economia fica para depois, falando só de economia e culpando o governo. Então é previsível isso. Agora vamos lá. Máscara, né? O governador aqui de São Paulo está sempre cheio de máscara quando aparece a imprensa. Lá em Miami eu vi sem, mas aqui com imprensa está sempre cheio de máscara. Pegou duas vezes. Cloroquina, né? Pegou duas vezes Covid. Cloroquina. O Davi Uip, médico ligado ao governo do João Dória, foi quem recomendou para o ministro do governo Bolsonaro, então Mandetta, que deveria levar isso em conta. Então, veja, gripezinha é o médico ligado lá à Globo, né? O
Drauzio
Varela, né? Então,
que em março do ano passado voltou atrás.
Mas o presidente
continuou.
Mas então podemos. Não, ele não continuou. Ele disse que se ele pegasse ia ser uma gripezinha. E para ele foi. Para ele foi. Nós temos que lidar com a realidade. Para ele foi. Né? Então, assim, há muita coisa, e essa tem sido a minha postura desde o início. Tá? Podem pegar os vídeos do programa. Eu peço mais humildade e pergunto quem fala em nome da ciência e alerto o perigo de delegar esse monopólio da fala em nome da ciência a alguns médicos ou cientistas ou políticos, como Tedros Adhanom, que é um revolucionário marxista da Etiópia, que é o que comanda a OMS, que virou um braço da China. Então, veja, é muito perigoso isso e essa tem sido minha postura desde o início. Eu não faço campanha contra vacina. Hoje, no Jornal da Manhã, o Joel falou que eu faço campanha contra vacina. Isso não é verdade. Eu tomei, eu divulguei, ninguém descobriu, não teve furo jornalístico. Eu acho que reduz risco individualmente. Minha dúvida é, vacinar em massa, no meio de uma pandemia, que é algo sem precedente, que alguns epidemiologistas alertaram que podia acontecer, o que aconteceu? Será que isso tem a ver com a criação de novas variantes? Eu não sei. Eu não me formei em jornalismo para saber tudo em 4 anos, porque jornalista parece que sabe tudo, né, sobre todos os assuntos do mundo. Eu sou um pouco mais humilde. Então está faltando humildade e, acima de tudo, defesa das liberdades.
Eu acho que, por exemplo, em relação à vacina, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Brasil e tantos outros países da Europa aqui, e do continente americano principalmente, eu acho que eles são bons exemplos de que a vacina foi, até aqui, o remédio mais eficiente que se inventou para essa pandemia. Porque, afinal de contas, foi depois do início da vacinação que o número de mortes, felizmente, desabou.
Mas caiu também antes. No ano passado, se você ver, tem ondas.
Onde que caiu?
Não, as curvas. É só olhar a curva de morte.
O Constantino, caiu nos locais não, que fizeram...
Não. Olha aqui. Vou mostrar para ele.
Antes de vacina, isso teve aqui... lockdown.
Não foi lockdown. A Argentina fez lockdown social. Não deu certo.
Naquele momento, caiu.
Olha só, voltou depois. Então, a minha dúvida é, será que o vírus não... Será que o vírus não ignora...
Ele sai correndo da vacina,
não,
né?
Será que não ignora o morto? Não, porque vacinado também está pegando. E vacinado está morrendo.
Por acaso, alguém disse que o vacinado garantiria a imortalidade?
João Dória.
Ah, não.
E Butantan. Não. Garantiram 100% de chance de você não ser internado nem morrer. Está lá escrito.
Aliás,
eu tenho o print.
E por sinal, agora, falar aqui, internado...
É uma onda.
Você lembra o que tinha de lotação de UTI aqui no Brasil, por exemplo, em março, abril?
Lembro.
É, quase 100%.
E aí, o que aconteceu depois?
E hoje desabou. Claro que desabou, vacinou, desabou.
Não, aqui não tinha vacina vacinou, ainda, primeira onda. É. Não tinha vacina ainda. O troço tem um ciclo, tem um ciclo.
Deixa eu ouvir a nossa Bruna Torlai também, que me pediu a palavra.
Não, eu acho que sobre essa discussão entre Constantino Piperno, o que é importante, né, os ouvintes e aqueles que nos acompanham por imagens saberem que é isso, toda epidemia tem seu ciclo, tá? O que tem de mais interessante acontecendo hoje nos estudos científicos é a comparação, agora que a gente tem um mínimo de dados, a comparação entre esta pandemia e as anteriores. Então, essa é uma fonte de informação mais legal do que ficar aí repetindo narrativas que interessam a grupos políticos, se a gente quiser fazer um bem aí à opinião pública. Então, nesse sentido, é interessante lembrar que toda epidemia tem seu ciclo e não adianta a gente inventar que para a Covid é diferente, que é uma doença como as demais, nesse sentido, né, de epidemia, e cada vez mais a gente vai ter estudos, então vamos esperar um pouquinho para a gente não acabar informando errado o público. Agora, o que eu queria falar que me choca mais, Paulo, é a banalização do termo genocídio, tá, que está acontecendo. Isso é uma coisa muito grave. É, por causa desses grupos políticos que querem ou defender minorias, ou no caso do Renan Calheiros, né, que é um serviçal de interesses aí dos outros, ele no fundo é um pano de chão para as pessoas, para quem ele trabalha, né? A gente sabe para quem ele trabalha, para um, trabalha para outro, e ele é um despachante do sistema, né? Um cara que tem poder, mas no final das contas é isso que ele é um vassalo, né? Um escravo. Agora, é esse, um sujeito como esse, que não tem moralidade nenhuma, ele está banalizando o termo genocídio, que é seríssimo, porque a gente não pode perder a referência do que é genocídio. A gente não pode perder a referência do que é um Estado matando intencionalmente a sua população, como a gente já teve ao longo da história. E quando a gente começa a comparar isso que aconteceu de uma administração equivocada contra a Covid, que depois se voltou atrás, que o governo federal voltou atrás, o Bolsonaro cometeu erros? Cometeu, mas ele corrigiu esses erros. Você teve o tempo todo correção do trajeto, e é isso que é importante, tá? Não, okay. Não errou, o Bolsonaro é maravilhoso, não, tá errado, ele errou várias vezes, errou em comunicação, em estratégia, mas todos esses erros foram sendo corrigidos, e é isso que faz com que a gente tenha condições de avaliar, foi correta ou errada a gestão? Errar é humano, agora corrigir os erros é um mérito que vale a pena a gente destacar. Quando você banaliza o termo genocídio por causa de uma briga política que vai terminar ano que vem, porque a gente está em ano eleitoral, você está deixando um legado terrível, que é apagar, confundir na memória de uma civilização o que é um Estado que aponta armas contra a sua população e realmente a dizima, como aconteceu anteriormente. Fazer isso não apenas é de uma imprudência absurda, como é algo completamente grotesco com relação a todos aqueles que descendem, né, de pessoas que foram vítimas desse tipo de atitude. Então, queria aqui
perfeito,
só deixar registrado,
Bruna,
o meu repúdio a essa atitude do
perfeito,
documentalismo.
Perfeito, querida. Serrão, vou pedir para você ser bem objetivo.
Sucintíssimo. A maior canalice dessa pandemia foi a sua politização. E a situação continua grave. O Reino Unido anunciou hoje que vem aí uma onda que pode ser pior de coronavírus. Então, vamos parar de palhaçada e vamos cuidar da coisa séria. É isso.
Muito bem, são 5 horas e 34 minutos. Antes da gente ir para um rápido intervalo comercial, eu tenho um recado importantíssimo para dar aqui no 3 em 1. Afinal de contas, o nosso colega Rodrigo Constantino está lançando um curso, é um curso do Constantino em parceria com a nossa New Cursos. Consta, é um curso que fala sobre pensadores do liberalismo, né? São 20 que você selecionou?
20 pensadores, 20 anos de estudos, né, meus, para compilar esses 20 que eu escolhi aí com um critério um tanto subjetivo, mas envolve clássicos e contemporâneos, mais liberais e mais conservadores, né? E eu faço realmente um grande resumo dessas ideias que, afinal de contas, influenciaram bastante a minha formação intelectual. Então é um curso bem completo para quem quer entender de liberalismo e de conservadorismo.
Dos 20, seleciona o mais importante para mim.
Para mim, Edmund Burke, o pai do conservadorismo moderno, que era um liberal clássico.
Agora, Constantino, se você que nos acompanha agora no rádio, no YouTube e na Panflix se interessou nesse curso do Consta em parceria com a New Cursos, eu vou te sugerir o seguinte: entra agora no newcursos.com.br, niucursos.com.br, e garante já o preço promocional. Esse preço promocional, se atentem para isso que eu vou dizer agora, vai até o dia 25, turma. Hoje é dia 19 de outubro, esse preço promocional de 20% de desconto vai até o dia 25. Mas você que está aí nos acompanhando no rádio, no YouTube e na Panflix, ao vivo aqui na Jovem Pan, quer ganhar mais 10% de desconto, ou seja, 30% nesse lançamento do curso do Constantino em parceria com a New Cursos, você vai entrar agora no newcursos.com.br e vai utilizar o cupom chamado, sabe como, Consta? Consta. É só você digitar Consta no newcursos.com.br que você garante 30% de desconto no lançamento do curso do nosso Rodrigo Constantino. Aproveitem e também sigam a New Cursos no Instagram, @newcursos. Aí você fica por dentro de todos os cursos. Produção, tem um belíssimo VT para a gente rodar, então manda.
O que é a liberdade? Qual a trajetória da doutrina liberal? Como separar liberais conservadores e esses dos esquerdistas? Faz mais sentido falar em individualistas e coletivistas do que em esquerda e direita? Quais os riscos do coletivismo? E qual o papel da tradição ou da razão nessa luta por liberdade?
Expressão.
A liberdade de expressão é um direito previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948, em seu artigo 19. Baseado nisso, nossa Constituição Federal de 88 também resguarda o nosso direito. E se é nosso direito, não abriremos mão. Nós, enquanto cidadãos livres, não podemos aceitar que políticos defendam abertamente o cerceamento das nossas opiniões, ideias, livre manifestação de pensamento ou até mesmo censura da nossa imprensa. A tirania não pode suprimir a liberdade da nossa nação. Um forte abraço, Jorge Seif Júnior, secretário nacional de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura.
Liberdade de expressão.
3 em 1.
Os Pingos nos Is, com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Você acha que precisa ser um Faria Limer para entender de mercado financeiro? Não precisa não. E pensando em descomplicar a economia no Brasil, eu decidi criar um curso que não existia no país para ajudar quem está fora desse universo a entender sobre ele. Depois de fazer o meu curso Toro de Ouro, nada vai ser como antes nos seus investimentos. Você vai entender, por exemplo, o que, que significa imprimir dinheiro para a economia. O que, que mais puxa a inflação e os juros. Quais são os papéis dos bancos centrais e quem manda de verdade no mercado. Inscreva-se já, newcursos.com.br. Eu tenho 27 anos de experiência no mercado financeiro e vou te passar tudo. Você também pode aprender o que os grandes investidores da Bolsa sabem. Acesse agora niucursos.com.br. Use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$75. Bons estudos! Vai, Torinho!
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Panflix é grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Saiu no jornal,
na TV,
no Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que está rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra, você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan nesta terça-feira, gente. Vamos seguindo aqui, vamos continuar com a nossa pauta, porque agora nós vamos falar justamente do Bolsa Família, o novo Auxílio Brasil, né? O governo federal, só para vocês terem uma ideia, estuda lançar o Auxílio Brasil, esse programa elaborado para substituir o Bolsa Família, com parcelas de R$ 400 até o fim de 2022. O benefício deve ser estendido para 17 milhões de brasileiros. Segundo informantes da Jovem Pan, parte do valor ficará acima do teto de gastos e, apesar da ideia contrária do ministro Paulo Guedes, é o que deve acontecer. O Auxílio Brasil foi anunciado como a continuação do auxílio emergencial e é considerado um dos principais trunfos do presidente Jair Bolsonaro na disputa à reeleição. O lançamento do programa estava previsto para 5 da tarde de hoje e foi cancelado. O que será que aconteceu? A gente vai discutir daqui a pouquinho aqui no 3 em 1. Fica por aí.
3 em 1.
Jovem Pan News.
A Petrobras confirmou que não conseguirá atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para o próximo mês. Isso porque os pedidos ultrapassam a produção da petroleira, o que deixa as distribuidoras preocupadas com risco de desabastecimento no país. A empresa afirmou em nota que recebeu uma demanda atípica de pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro, volume muito acima dos meses anteriores e de sua capacidade de produção, e que apenas com muita antecedência conseguiria se programar para atendê-los. Na semana passada, a Associação das Distribuidoras de Combustíveis, Brasilcom, que representa mais de 40 distribuidoras regionais de combustíveis, disse que a Petrobras teria avisado diversas associadas sobre uma série de cortes unilaterais nos pedidos feitos para fornecimento de gasolina e óleo diesel para novembro. A associação acredita que as reduções promovidas pela Petrobras, em alguns casos chegando a mais de 50% do volume solicitado para compra, colocam o país em situação de potencial desabastecimento. De acordo com a Brasilcom, as empresas não estão conseguindo comprar combustíveis no mercado externo, pois os preços do mercado internacional estão em patamares bem superiores aos praticados no Brasil. A petroleira destacou no comunicado que está operando o seu parque de refino com fator de utilização de 90% no acumulado de outubro, contra 79% no primeiro semestre do ano. Em 2020, o fator de utilização das refinarias também ficou em cerca de 79%, superior ao registrado em 2019, que foi de 77%, e 2018, que foi de 76%. E olha, começa a valer amanhã a diminuição do intervalo para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer em São Paulo. O intervalo, que era de 8 semanas, passará a ser de 21 dias. A medida foi anunciada pelo governo de São Paulo nesta segunda-feira. O Programa Estadual de Imunização estabelece que a antecipação da segunda dose da Pfizer para maiores de 18 anos está liberada a partir desta terça-feira. Mas a cidade de São Paulo depende da chegada de novos lotes da vacina. Ainda nesta terça, a capital paulista deve receber cerca de 357 mil doses do imunizante, que serão distribuídas nos postos de vacinação contra a Covid espalhados pelo município. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o novo prazo segue o indicado na bula do imunizante e beneficiará 2 milhões de adultos que já receberam a primeira dose. Em setembro, a gestão estadual já havia reduzido o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer de 12 para 8 semanas, mas condicionava a nova alteração na aplicação à chegada de mais doses ao estado.
6 da tarde desta terça-feira, nós estamos de volta ao vivo aqui com o 3 em 1 na Jovem Pan. Antes do intervalo comercial, eu relatei justamente essa discussão que está acontecendo lá em Brasília por parte do Ministério da Economia em relação a esses novos programas. A gente fez uma pergunta hoje, meu caro Jorge Serrão, à nossa audiência, se esses programas mudam, influenciam de alguma maneira a eleição presidencial do ano que vem. Qual é a sua opinião?
A resposta verdadeira só pode ser única. Claro que influenciam. O brasileiro, repito a maldita tese, ele é Estado dependente. Ele gosta de receber benesses do Estado. Essa é uma briga que nós temos que comprar e mudar. Se a gente não mudar essa mentalidade, não teremos um país capitalista produtivo de verdade. Se vão dar auxílios emergenciais para a população, que esses auxílios, pelo menos, tenham contrapartidas que levem essa população a tomar atitudes produtivas e empreendedoras. Se isso não acontecer, vira a esmola pela esmola com objetivo eleitoreiro. Isso não é bom, isso não resolve nada. Mas vamos rezar aí, orar para São Jorge, São Judas Tadeu e outros santos que façam milagre para que essa realidade mude. Não é fácil.
Bruno, o voto no Brasil ainda depende disso?
Olha, eu acho que em grande medida isso é um apelo, né? É um aceno a algumas pessoas que entendem, né, que o bom governo, o bom Estado é aquele que não deixa de olhar para eles. A gente tem muitas pessoas, né, ainda no Brasil que se consideram invisíveis. Tá? E nesse sentido, a partir do momento que a gente tem um governo que olha para essas pessoas e essas pessoas se sentem contempladas, esse é o único tipo de laço político que se estabelece. E eles falam, ah, tudo bem, esse governo me inclui, então esse governo eu posso confiar. Então eu acho que essa é a relação psicológica, tá? De uma parte do eleitorado. Aí nesse sentido, a única coisa que me incomoda assim mesmo nessa discussão toda, se era para ser 300, era para ser 400, é que alguns jornais estão simplesmente dizendo que o Bolsonaro atropelou o Paulo Guedes, e em outras fontes a gente vê que não, que houve uma reunião ontem, segunda-feira, na qual o Paulo Guedes estava presente e que foi um acordo, tá? Foi um consenso. Então, eu ainda estou em dúvida sobre onde começa a narrativa e onde termina a narrativa e começa a realidade, né? Porque me custaria crer que o Bolsonaro atropelaria o Paulo Guedes para se reeleger, mesmo porque o governo depende do Ministério da Economia para funcionar, porque se a gente não tiver uma economia que ande um pouco melhor ano que vem, não adianta, esses auxílios não são suficientes, tá? A classe média depende de uma melhora geral no seu cotidiano, ou seja, no custo de vida, inflação segurar um pouquinho, dá uma segurada aí no preço da gasolina, essas coisas, isso vai influenciar muito mais um outro voto, que é o voto da classe média, tá? Então, o que eu gostaria de entender um pouco melhor nessa história é por que que algumas pessoas estão dizendo que o Bolsonaro está atropelando Paulo Guedes por razões eleitorais. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, Paulo.
Agora, Constantino, no passado, o presidente Bolsonaro não falou mal do Bolsa Família?
Falou, e isso vai ser sempre um dilema, né? O governante que está na situação, ele vai querer lançar a mão desse instrumento, porque obviamente tem impacto eleitoral, ainda mais num país com tanta miséria, né? E quem for de oposição vai condenar como uma medida populista e eleitoreira, né? O Alberto Fernandes, o presidente lulista da Argentina, ele estendeu o Planes, que é um programa de auxílio, inclusive para quem conseguiu o trabalho já. Né? Isso tem cheiro populista. Então, assim, é um dilema. É óbvio que é compreensível o presidente realmente ter a preocupação ainda mais com esses lockdowns, com essas medidas todas que agravaram o quadro econômico e jogaram mais gente para a miséria e para o desemprego, querer, de alguma forma, também estender algum tipo de auxílio. Agora, coincidindo com o ano eleitoral, todo mundo vai julgar que é eleitoreiro, não tem dúvida que existe também, junto com essa medida toda, um caráter de eleição, sim, e é um dilema porque do outro lado tem o teto de gastos, tem a restrição orçamentária. Agora, eu deixo uma provocação no ar para os nossos telespectadores e ouvintes, né? Vamos supor que seja só eleitoreira, que não tenha nenhuma preocupação genuína, legítima, de aplacar a angústia desses que foram ainda mais para a miséria por conta dos governadores que praticaram lockdown. Se o preço de evitar a volta do Lula, que todo mundo sabe que seria destruição em massa, que seria o que está acontecendo na Argentina piorado, né? Se o preço para evitar a volta do Lula fosse esse, o liberal estaria disposto a pagar ou não? Porque política não é lugar para purista, não.
Piperno, para a gente fechar o programa.
Tenho visto muitos liberais, inclusive ontem mesmo, anteontem, li uma entrevista do presidente do Itaú, o senhor Roberto Setúbal, né? Fazendo muitas críticas ao governo, inclusive. Mas é claro que ele também está um pouco preocupado com a volta do Lula, mas ele é daqueles que se alinham aí a tal da terceira via, enfim. O fato é que parece até que o Lula também tem algumas sucursais aqui pelas Américas, e o Alberto Fernandes seria uma delas. Eu acho que é o seguinte. É claro que R$400 é algo que estava fora do horizonte do governo, até pelo menos ontem, mas é óbvio também que o presidente sabe que ele não vive o melhor momento de popularidade dele e que presidente da República, candidato à reeleição, em um cenário de inflação alta, né, de gasolina cara, de pibinho, ele tem chances de reeleição extremamente reduzidas. Então, é óbvio que acaba sucumbindo à tentação de investir nesse tipo de medida. Agora, eu não considero ruim. Eu acho que tem, sim, uma grande parte da população que precisa emergencialmente desse tipo de auxílio. Agora, mostra também a fragilidade política nesse momento do ministro Paulo Guedes. Não vamos esquecer que 10 dias atrás, a aprovação da convocação do ministro Paulo Guedes para falar sobre a história das offshores recebeu 310 votos. a maioria do Centrão, porque a oposição não tem nem metade disso. E por que que o Centrão engordou essa votação? Porque o Centrão também, a base do Centrão, está preocupada com a possibilidade de não conseguir a reeleição, porque a economia está mal. E vai aprovar esse auxílio se realmente ele chegar ao Congresso.
Muito bem, Constantino, quer complementar, Serrão, ou podemos encerrar, por favor? Fica à vontade, por favor, pode falar. Não, Serrão?
Não, eu só acho que nós temos que parar, a gente tem que voltar para a mentalidade certa desse país. O presidente Bolsonaro foi eleito com uma proposta de mudar o rumo da nação para um país capitalista. E nós não podemos aceitar um retrocesso para um país capimunista, que eu é o que tinha antes.
E eu dou só um pitaco, né? Não vamos repetir que só porque o sujeito é banqueiro, ele é um liberal automaticamente, né? A gente sabe que tem muito banqueiro aí que defende o capitalismo de Estado porque tira proveito disso.
Mas é o maior banqueiro do país.
Sim, né? Ele mesmo já se declarou até de esquerda. O Setúbal.
Isso, todo mundo é de esquerda.
Tucano é de esquerda.
O problema é quando o liberal vira libertino.
Bolsonaro e Eduardo Leite ontem...
Ele não sabia que Tucano é de esquerda.
Bolsonaro e Eduardo Leite estavam se atacando hoje no debate. Você foi Bolsonaro, você foi mais do que eu e tal,
Bruna Torlai, você está se divertindo.
Existe
hoje.
Bolsonaro. Não,
divertindo. Bruna Torlai, você só está se divertindo.
Existe oportunismo.
Malandragem.
Existe oportunismo.
A Bruna Torlai está se divertindo.
O Dória é oportunista.
É de esquerda.
Ele é um oportunista. Agora, o PSDB é um partido de esquerda.
Constantino e Piperno, essa discussão vai ficar para amanhã. Bruna, encerra, por favor.
Não, é isso. Eu estou extasiada assim, de saber que o Piperno descobriu hoje que social-democracia e PSDB é de esquerda. Isso é algo que todo mundo já sabia.
PSDB de esquerda, meu Deus.
Muito bem.
Eu vou comprar uma bússola.
O próprio Fernando Henrique diz, né? Não sou eu, é ele. É o Fernando Henrique que diz, sempre se diz.
O Dória diz que o partido é de centro-direita.
Gente, olha só, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que esses programas sociais que nós estamos discutindo aqui no 3 em 1 vão influenciar diretamente ou não nas eleições de 2022. Vocês enviaram os seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora aqui no programa. Fala, Excelência!
Boa tarde, todos da Jovem Pan. Aqui é Márcio, falo do Pissoso do Estado da Paraíba. Com respeito à pergunta de hoje, eu queria falar que, em certa parte, sim, quando se fala de benefício social, muitos agradecem a quem está mandando nesse benefício. Desde muito tempo foi assim, né? Nós sabemos que tem um partido aí na corrida presidencial que chegou na presidência com esses auxílios sociais. E com certeza, de certa forma, há de influenciar.
3 é 1, Zé Paulo Guarabira, aqui de Araruama. Até no Império Romano, um programa social influenciava. Ele influencia, mas não decide. O eleitor hoje está muito bem informado através de redes sociais, está mais politizado. Então sempre tem alguma influência, mas não vai decidir a eleição.
Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Um abraço do ouvinte Gilcinho aqui de Palmas, no Ceará. Com certeza, esses benefícios que o governo federal está distribuindo vai lhe ajudar na reeleição.
Aí a participação dos nossos ouvintes em todo o Brasil, e esses ouvintes, espectadores, foram lá no portal da Jovem Pan votar justamente na nossa enquete se esses programas sociais mudam, influenciam de alguma maneira nos resultados das eleições do ano que vem. 79,2% respondeu que sim, que isso influencia diretamente, e 20,8% respondeu que não. Ponto final nessa nossa edição de terça-feira aqui do 3 em 1. O meu muito obrigado ao nosso quarteto, Bruna Torlai, Jorge Serrão, Rodrigo Constantino e nosso Fábio Piperno. E a você que ficou conosco até aqui, fique agora com os Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e estou aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola, Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. A TV de graça no seu tablet ou celular.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.